Bem-vindos a mais uma edição do podcast Comentário Artigo Científico, uma iniciativa da APIC. É com muito gosto que hoje trazemos à conversa o Dr. Pedro Magalhães, cardiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que nos trouxe hoje à discussão o BioVasc Trial, apresentado no ACC23 e publicado em simultâneo no dia 5 de março do presente, na revista The Lancet. Olá Pedro, bem-vindo. Obrigada por teres aceito o convite para a partilha tão importante desta recente evidência científica.
Olá, Catarina. Obrigado, antes de mais, pelo convite, e olá a todos que nos vão ouvir.
Obrigada. Efetivamente, sabemos que estudos prévios nos mostram que cerca de 50% dos doentes cuja apresentação clínica é sob a forma de síndrome coronária aguda tem na angiografia doença coronária multivaso. E o nosso desafio começa aqui, no fundo, na planificação da estratégia de abordagem destes contextos. Pelas palavras do investigador principal, o BioVasc Trial propõe-se a responder a uma questão fundamental: como abordar a revascularização completa no contexto do síndrome ou da síndrome coronária aguda no doente com doença multivaso? E mais especificamente, qual o melhor timing para o tratamento das lesões não cúmplice? Começava então, Pedro, por te pedir que nos falasses um pouco sobre o racional e o desenho do estudo.
Ora bem, portanto, como já abordaste, nós estamos aqui perante uma questão muito importante, quando pensamos no tratamento da doença coronária. Portanto, nós, felizmente, já estamos numa fase de otimização de muitas coisas do tratamento dos nossos doentes, e de facto há essa percentagem muito importante de doentes com síndromes coronárias agudas e que se apresentam com doença multivaso e que nós sabemos que têm pior prognóstico relativamente à doença de vaso único. E de facto, a evidência que nós temos até agora também é bastante clara em relação ao benefício da revascularização completa destes doentes, tanto em contexto de síndromes coronários com supra como sem supra. E aliás, essa evidência está refletida nas nossas guidelines mais contemporâneas, que de facto recomendam a revascularização completa nestes doentes em contexto de doença multivaso, exceto, claro, aquele contexto muito específico do choque cardiogénico, mas depois fica por responder qual é o timing ideal para o tratamento destas lesões. Há alguma evidência, mas de ensaios de menor dimensão, que parecem indicar um benefício de uma revascularização mais precoce. Mas quer dizer, as dúvidas são ainda muitas, e portanto, o que este ensaio se propôs a avaliar é precisamente o timing ideal para tratamento: se de forma imediata, no evento INEX, ou se poderá, de uma forma faseada, num segundo procedimento programado.
Muito bem. E relativamente às características da população do estudo, o que é que tu destacas como principais características e se consideras que podemos fazer uma comparabilidade direta com a nossa realidade aqui em Portugal?
Portanto, este estudo, que teve um desenho de estudo prospectivo randomizado, um estudo de não inferioridade, importante desenho open label, e tem aqui uma característica que eu acho que é muito interessante para nós. Portanto, ele foi realizado em 29 hospitais, de países como a Bélgica, a Espanha, Itália e Países Baixos. Ou seja, nós estamos a falar de países da Europa Ocidental. Com características que eu diria que serão relativamente semelhantes às da nossa população, ou pelo menos mais semelhantes do que se calhar a maioria dos estudos a que nós temos acesso. E, portanto, eu acho que isto para nós é um aspecto muito importante. A amostra total teve 1.525 doentes. Foi colhida entre junho de 2018 e outubro de 2021. E, portanto, houve aqui um follow-up programado aos 30 dias e a 1 ano, e está planeado para os 2 e os 5 anos. Portanto, iremos ter mais notícias sobre este estudo no futuro. Depois, portanto, como já dissemos, foram incluídos doentes com síndromes coronárias com supra DST e sem supra DST, com doença multivaso, e a doença multivaso foi, ou melhor, o diagnóstico de doença multivaso foi assente em características angiográficas, portanto, pelo menos duas artérias com calibre mínimo de 2,5, com estenose de pelo menos 70%, ou então um teste de fisiologia coronária positivo. Isto ficou, portanto, à descrição do operador. Um aspecto muito importante, que acho que depois vai condicionar muitas das conclusões que podemos tirar, ou dos raciocínios que podemos fazer sobre os resultados, é que só podiam ser incluídos doentes em que a lesão culpada fosse evidente. Evidente por critérios angiográficos, portanto, os critérios angiográficos habituais de presença de trombo, coronária dissecada, fluxo lento, mas acho que isto é bastante importante, e também importante que foram excluídos doentes com choque cardiogénico ou com CTOs, ao contrário de outros ensaios equivalentes. E portanto, depois temos esta randomização de um para dois braços, o braço da revascularização completa, em que, portanto, para além da lesão culpada que é tratada em primeira instância, depois há uma tentativa de tratamento das restantes lesões no mesmo procedimento. Face depois ao outro braço da revascularização faseada, em que no evento índex é tratada apenas a lesão culpada e depois as restantes lesões são num procedimento programado que tem que ser realizado num período de até 6 semanas, critério também do operador, e isto muito em linha com o ensaio COMPLETE, que claramente houve aqui uma intenção de os autores se criarem características para se poderem comparar e tirar ilações face a esse ensaio, acho que de forma inteligente.
Muito bem. Então, pedia-te agora que nos comentasses os principais resultados do estudo, para depois tentarmos dissecar um bocadinho e tentar compreender um bocadinho e interpretá-los, de forma mais, pormenorizada.
Ora bem, portanto, o grande resultado do estudo, tanto em relação ao endpoint primário, que é um endpoint composto de mortalidade de todas as causas, infarto miocárdio, revascularização não planeada devido à isquemia ou um evento cerebrovascular a 1 ano, portanto, a revascularização completa e imediata revelou ser não inferior à revascularização faseada. Portanto, houve 7,6% de eventos no braço da imediata versus 9,4% da faseada. Não houve, portanto, quando foi testado o P de superioridade, não foi atingida a superioridade a 1 ano, mas, de forma interessante também, aos 30 dias houve superioridade desta revascularização imediata face à faseada, portanto, 2,2% na imediata face a 5,8% na faseada. Portanto, este é o principal resultado. Há outros resultados importantes em endpoints secundários também a 1 ano, em que, portanto, não houve diferença estatisticamente significativa em relação à mortalidade por todas as causas, mas houve uma diminuição de infarto miocárdio e de revascularização não planeada devido à isquemia no braço da revascularização completa imediata. E depois eu destacaria também outros dados importantes que nos dão, acima de tudo, alguma ideia em relação à segurança destas estratégias. Portanto, não houve diferença também significativa em relação aos eventos cerebrovasculares em ambos os braços. O tempo de internamento mediano foi significativamente mais curto para a estratégia imediata, portanto, uma mediana de 3 dias face a 4 dias da faseada com significado estatístico. E depois observamos também de forma importante que o tempo de procedimento total, portanto, estando a comparar o procedimento index mais o programado no braço da faseada, acabou por ser menor o tempo de sala no tempo no procedimento index. Isto, pronto, é expectado. Também menor uso de contraste e um tempo de radiação comparável, ainda com uma tendência para ser menor no braço da revascularização imediata.
Portanto, são tudo dados importantes, parece-me, ou a meu ver, talvez muito relacionados com a segurança, principalmente uma mensagem de segurança da realização
Exatamente.
da revascularização completa e imediata. Eu pegava também num dos comentários que fizeste já, relativamente a um dos resultados, um dos endpoints secundários, que nos mostra que efetivamente nós não temos uma diferença na mortalidade ao ano, mas temos uma redução do enfarte e da revascularização não planeada relacionada com isquemia. E efetivamente a diferença no enfarte foi principalmente à custa do enfarte espontâneo e ainda mais além, predominantemente na janela temporal entre o procedimento index e a intervenção estadiada, tendo sido identificada na maior parte das vezes uma lesão não culprit como causadora ou culpada do evento. Como é que tu interpretas estes resultados? Estavas efetivamente à espera desta taxa de infarto espontâneo nesta população de doentes? Ou poderá, por exemplo, ser um mau julgamento da lesão culprit um dos responsáveis por estes resultados? Uma vez que nós, em termos de população, cerca de 70% dos doentes são non-STEMI, onde é muito mais difícil nós identificarmos a lesão culpada do que quando estamos a falar dos doentes com STEMI. Achas que este julgamento pode ter interferido neste aumento ou nesta elevada, pelo menos a meu ver, taxa de infarto espontâneo?
Este é um dos pontos mais curiosos deste ensaio e que a mim também me deixou bastantes dúvidas. Eu diria que a taxa de infarto espontâneo realmente é surpreendente, até porque, e de forma importante, apesar tanto do procedimento faseado, do procedimento programado poder ser realizado até às 6 semanas, o tempo mediano é de apenas 15 dias. Portanto, é bastante curto, eu diria. E portanto, o que seria de esperar que não houvesse tanto infarto nesta janela temporal. E eu diria que ainda menos expectável, dado o desenho do estudo, porque eu acho que efetivamente o raciocínio óbvio era o mau julgamento da lesão não culpada. A questão é que nós temos, como por desenho de estudo, obrigatoriedade de ter uma lesão culpada óbvia. Naturalmente, nós sabemos que o julgamento apenas angiográfico destas características tem as suas limitações. Ainda assim, eu confesso e eu penso que terá sido este também o objetivo dos autores, em tornar mais comparáveis as populações. Mas efetivamente, com este desenho de estudo, eu estava à espera de uma taxa menor,
Menor.
de infarto espontâneo, sim.
Outra eventual interpretação que eu também pedi a tua opinião, no sentido de se acreditas que, no fundo, a instabilidade das lesões não culprit beneficia mesmo efetivamente um tratamento mais célere possível e se esta estabilização, ou seja, esta estratégia de tratar todas as lesões que sejam significativas à de início, elimina a incerteza portanto, da verdadeira culprit e de forma global estabilizar doentes. Isto também poderia ser outra interpretação para estes resultados. O que é que tu crês? Qual é a tua crença acerca desta interpretação?
Sim, eu acho que sim. Quer dizer, nós sabemos que de facto há há uma percentagem muito importante de lesões não culpadas que são instáveis e que é extremamente difícil julgar isso de apenas pela angiografia. Né? Nomeadamente aqui a imagem intracoronária tem um papel predominante, até mais do que a fisiologia coronária. Portanto, nomeadamente o estudo por OCT provavelmente é o ideal em relação a características de instabilidade de placa. E, portanto, e nós sabemos que, por outro lado, o ambiente pró-inflamatório até das síndromes coronárias agudas também leva a uma instabilização de outras lesões. E, portanto, de facto, do ponto de vista conceptual, este tipo de estratégia de revascularização imediata de todas as lesões potencialmente importantes, terá este benefício, teórico logo à partida. Agora, lá está, depois entramos aqui noutra discussão importante que é como avaliar essas lesões não culpadas e esse grau de instabilidade dessas placas. Agora, não o fazendo de uma forma mais precisa, realmente, ao tratar, e apenas com base numa avaliação angiográfica, tratar um maior número de lesões num primeiro evento. Acho que, do ponto de vista teórico, tem sempre este potencial de prevenir novas síndromes coronárias agudas com base nessas tais placas instáveis.
Exatamente. Isto sempre adaptado ao doente que temos à frente, não é? Ao tempo de radiação que já temos, ou à quantidade de contraste acumulado, à complexidade também da lesão não cúbrica que temos para tratar, não é? De uma forma crítica, se calhar temos que, com esse pressuposto do benefício teórico, também adaptar ao doente que temos à frente. Pedi-te agora só muito sumariamente para comentar quais as principais limitações relativamente ao estudo.
Portanto, a principal limitação do estudo, ou algumas das limitações, prendem-se um pouco com a população que foi incluída. Portanto, é uma população maioritariamente masculina, com cerca de 75-80% de homens, e indivíduos de raça caucasiana. Naturalmente, isto torna a generalização destes resultados limitada para outro tipo de populações, mas volto a dizer, em relação àquilo que nós comentamos inicialmente, eu acho que para nós portugueses, e em relação a outro tipo de estudos que habitualmente temos acesso, de americanos ou de populações asiáticas, acho que é reconfortante ter este tipo de doentes, uma percentagem importante colhidos em Espanha e Itália, que certamente terá doentes muito parecidos aos nossos. E depois eu acho que a principal limitação prende-se com esta questão da fisiologia coronária e imagem intracoronária, que já tocamos um bocadinho. Realmente, a taxa de utilização da fisiologia coronária, que foi em torno dos 15, 23%, e da imagem coronária entre 6 a 15%, foi baixa. Naturalmente, nós sabemos que isto tem implicações importantes na identificação das lesões como significativas ou não, como instáveis ou não. Isto, naturalmente, depois tem impacto potencial no próprio diagnóstico de doença multivase. Agora, também é verdade que isto não deixa de ser representativo
Da nossa
daquilo que nós
realidade, não é?
sabemos que é a prática na Europa.
Exatamente.
Portanto, apesar de tudo, acho que também por isso é um estudo realista para
Realista,
nós.
exatamente. Isso mesmo. E agora terminava com uma pergunta mais prática, sobre como tu planeias habitualmente a tua estratégia de tratamento nesta população de doentes. E perceber se este estudo vai modificar de alguma forma a tua conduta ou se vais manter a tua estratégia habitual.
Ora bem, assim, eu diria que a minha prática do dia a dia se baseia no tratamento apenas da lesão culpada, e depois, de acordo com havendo doença multivaso, habitualmente nós tentamos tratá-la em internamento. Esta é habitualmente a nossa conduta. Eu diria que este estudo tem o potencial de alterar um bocadinho a minha prática clínica, mas provavelmente não muito. Portanto, perante estes resultados, que eu acho que são extremamente relevantes, eu acho que nós, neste momento, temos boa evidência e acho que é a mais-valia deste estudo, é percebemos que é possível fazer, tratar alguns doentes no procedimento Index com segurança, e sabemos que eles vão beneficiar disso, do ponto de vista de eventos. Agora, eu acho que nós, cardiologistas de intervenção, teremos sempre aqui uma leitura, provavelmente mais crítica em relação a estes resultados, quando pensamos naquilo que é a nossa realidade. Portanto, realmente, e há pouco já referiste isso, que o doente que está à nossa frente acho que vai condicionar tudo. Portanto, nós sabemos que não é exatamente igual tratar duas ou três lesões no mesmo procedimento, e a complexidade da doença vai ter aqui um papel muito importante. Eu já agora, é importante perceber que, por exemplo, neste estudo, estamos a falar de doença multivaso, portanto, doença de dois ou três vasos, o que é completamente diferente, e realmente neste estudo, 80%, à volta de 80% da doença multivaso é de dois vasos. Portanto, ou seja, depois de tratar a culpada, há mais uma lesão para tratar, que é completamente diferente de depois ainda ter duas lesões para tratar, ou seja, três no mesmo procedimento,
Exatamente.
que eu diria que é extremamente complexo de fazer. E depois, lá está, a complexidade da lesão, se são lesões muito tortuosas, muito calcificadas, muda completamente o panorama. Quando nós tentamos perceber a complexidade das lesões que foram tratadas neste estudo, ficamos com dúvidas. É assim, a classificação que foi usada foi a do American College, que é o habitual, mas que nós sabemos que tem sérias, limitações. Acaba por misturar, complexidades de lesões completamente diferentes. E, portanto, acho que é pouco elucidativo daquilo que foram efetivamente a complexidade das lesões. E, portanto, eu diria que esta estratégia da revascularização imediata pode ser particularmente atrativa no contexto de doença coronária de dois vasos, em primeiro lugar, e de baixa complexidade. Portanto, quando nós percebermos que temos na sala um doente em que foi simples logo à partida tratar a lesão culpada, e a outra lesão aparentemente é de baixa complexidade, se calhar nós podemos ponderar prosseguir para o tratamento no mesmo procedimento, com outra segurança, após os resultados deste
Estes
estudo. E se
resultados.
calhar vai ser essa a principal alteração na minha prática. Não é que pontualmente eu já não fizesse isso, e nós fizéssemos isso, a nossa equipa, mas acho que se calhar agora vamos estar mais tranquilos para o fazer em determinado contexto de baixa complexidade. Mas acho que vão continuar a haver vários doentes em que nós, até porque a complexidade da doença coronária vai aumentando, como sabemos, e nós temos, todos nós, acho que temos doentes com doença extremamente complexa, e aliás, a lesão não culpada que nós temos que tratar a seguir é frequentemente mais complexa do que a lesão
Do que a
culpada,
culprit, exatamente.
que tenha, acima de tudo, uma elevada carga trombótica e não tanto cálcio e não tanta tortuosidade. Portanto, eu acho que a minha perspectiva é acima de tudo esta.
Muito bem. Obrigada, Pedro, por teres trazido à discussão um tema tão relevante na nossa prática diária. Efetivamente, o BioAsk Trial acrescenta valor à nossa prática clínica pelo sinal de segurança que demonstra na revascularização completa e imediata no contexto de síndrome coronária aguda, no doente com doença multivaso. E relembro a todos que o comentário escrito e o podcast estão disponíveis no site da APIC e nas redes sociais da APIC. Esperamos ter contribuído para fomentar o vosso espírito crítico, sempre baseado na mais recente evidência. Deixo-vos o convite para as próximas edições do podcast. Obrigada pela vossa presença e, mais uma vez, obrigada, Pedro, pelo teu contributo.
Obrigado, Catarina. Espero que tenham gostado e um bom dia a todos.